Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 220, Sonambulismo, Liberdade Condicional. Vamos começar com uma frase muito interessante de Fernando Pessoa. Matar o sonho é matarmo-nos, é mutilar a nossa alma. O sonho é o que temos de realmente nosso, de impenetravelmente e inexpugnavelmente nosso. Fernando Pessoa. Bem, começamos com esta frase muito interessante que abre aí muitas reflexões. Vamos estudar especificamente a questão 425 de O Livro dos Espíritos. Importante entender que todo o capítulo 8 da segunda parte, onde nós estamos, Kardec está trabalhando a ideia da relação do espírito com o corpo, né? E as múltiplas possibilidades dessa relação. Uma delas é o sonambulismo, são formas como nós nos relacionamos. E isso tem a ver com o sonho nas várias dimensões que essa palavra tem. A gente tem que ter cuidado para não aplicar no Espiritismo a nossa visão reducionista, a visão reducionista da cultura atual. Então, o sonho é lembrança do passado, o sonho é experiência espiritual, o sonho é desejo do futuro. Então, quando a gente fala sonho do ponto de vista espírita, nós estamos falando de passado, de presente, de desejo futuro. Então, tudo isso entra, no sentido amplo, na categoria sonho que Kardec coloca. Então, o sonho não é só a lembrança do passado, só a imaginação, só o desejo do futuro, só o futuro, porque às vezes o espírito vê o futuro, e nem só a experiência vivida. E nem só a experiência vivida na Terra, porque também, e nem só a experiência vivida em outros planetas, porque o espírito pode sair e ir visitar outros planetas. Então, é algo bem amplo e algo profundamente nosso. Então, isso é para a gente entender. Kardec é tão sábio, e aí assim, eu falo sábio não no sentido de puxar o saco, como tem muita gente que elogia, 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 aí quando vai falar de espiritismo distorce tudo que ele disse. Quer dizer, é um truque social. Eu falo bem do fulano, mas eu não me importo com o que ele diz de verdade. Não estou fazendo isso. Eu vou ler a pergunta para fundamentar as minhas afirmações. Olha que interessante. O sonambulismo natural tem relação com sonhos? Como explicá-lo? Quer dizer, olha Kardec relacionando um fenômeno, não vou dizer mediúnico, mas um fenômeno técnico de relação da alma com o corpo, com o sonho. Como ele já falou, e a gente já comentou nos programas anteriores, né, essas diversas dimensões do sonho, tanto que os espíritos usam uma expressão muito bonita, né? O sonho de Jacó, o sonho de Joana, o sonho de José, quer dizer, se referindo a profetas, sonho de Jonas, perdão, se referindo a profetas antigos, né? Previsões, visões do futuro e etc. Então, Kardec faz essa relação. E aí é muito importante a gente entender isso. Para Kardec, a dimensão emocional, a dimensão da experiência espiritual, a dimensão do magnetismo estão sempre claramente intercaladas, entremeadas, né? Não são coisas diferentes. Vamos lá, o que é que os espíritos vão falar? Né? Como explicar o sonambulismo? É uma independência da alma mais completa do que no sonho. E então suas faculdades ficam mais desenvolvidas. Ela tem percepções que não tem no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Eu acho interessante a mente materialista, a lógica materialista espírita, né? Ou, sendo mais tecnicamente correto, indivíduos que querem estudar o espiritismo com um modelo materialista, extremamente restrito. E aí as pessoas dizem, não, sonambulismo é um fenômeno que acontece assim, é isola numa caixinha. Não, não, mediunidade é incorporar o espírito na reunião mediúnica, isola noutra caixinha. Assim, isso é de uma ignorância materialista. Isso não existe do ponto de vista espírita, isso não existe do ponto de vista da natureza. Mais uma vez, os espíritos estão colocando aqui. Ai, mas eu não sou sonâmbulo e tal. Então você não dorme. O que você está me dizendo é isso. Você não dorme. É bom você se oferecer para estudo. Porque segundo a ciência, você, o indivíduo que fica alguns dias sem dormir, ele morre. Então se você dorme, por mínimo que seja, se você dá um cochilo por noite, você viveu uma experiência de sonambulismo imperfeito. Pelo menos segundo o Livro dos Espíritos. Você pode discordar, você pode ter outras abordagens. O Espiritismo respeita. O Espiritismo não é uma filosofia impositiva. Mas, por isso mesmo, por o Espiritismo não nos obrigar a pensar como ele, nós devemos ter a dignidade de respeitar o pensamento espírita. Então, para o Espiritismo, a experiência do sono, do sonho, está ligado ao sono, é uma experiência de sonambulismo imperfeito, mas é sonambulismo. Tá certo? Então, é interessante que a gente, às vezes, vê gente que diz que estuda o Espiritismo e fala do sonambulismo como se fosse uma coisa assim. Não, porque o sonambulismo é muito perigoso, tem que ter muito cuidado, o sonambulismo não sei o quê. Quer dizer, a pessoa não se deu o trabalho de ler a questão 425. E se acha estudioso e se acha autorizado a dar opiniões como se fossem espíritas. Tá certo? Então, a gente está sempre voltando a esse ponto, gente, porque infelizmente a gente. E aí é um hábito brasileiro, né? A gente tem o hábito de opinar sobre tudo sem conhecer nada. Do ponto de vista de um pensamento sério, isso é simplesmente um desastre. É um cataclisma de grandes proporções. Em qualquer área. Não é só no Espiritismo. No caso do Espiritismo, você está atrapalhando o Cristo. Tá certo? A gente tem que ter muito cuidado. O sujeito não conhece nada de literatura. Aí ele começa a ensinar. O sujeito não conhece nada de sociologia, mas ele interpreta todos os fenômenos sociais com uma facilidade extraordinária. O sujeito não conhece nada de, sei lá, de agricultura, mas ele sabe dar todas as opiniões. Então, tem que ter um pouco de cuidado, tá certo? Ele não conhece nada de economia, mas ele tem todas as soluções. Então, assim, exige um tanto de conhecimento qualquer coisa que a gente vá querer se apresentar. A gente pode participar como um leigo. Ok, pessoal, não entendo desse assunto. Eu, às vezes, acho isso. É uma coisa. Agora, sair falando, explicando e dando solução porque você não conhece é muito complicado, tá certo? No Espiritismo, isso também acontece, né? Não é exclusividade nossa. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Vamos lá. Se eu estou falando de algum assunto espírita, a gente não tem que ser um grande estudioso para abrir a boca. Mas, assim, consulta. É tão fácil consultar. Qual é o assunto? Sonambulismo. Deixa eu ver o que Kardec escreveu sobre o assunto. Deixa eu ler com calma. Deixa eu pensar para ver se eu entendi. Para me participar. Tá certo? Então, assim, para Kardec e para os espíritos, sonambulismo. O sonho é um tipo de sonambulismo. Ok. Agora, então, assim, se o sonho é um tipo de experiência sonambúlica, o que é que o sonambulismo mais desenvolvido, o sonambulismo não imperfeito, para usar o termo aqui, é? Vamos lá. No sonambulismo, propriamente dito, estou lendo a questão, o espírito se acha na posse plena de si mesmo. os órgãos materiais, estando de alguma forma em estado de catalepsia, de dormência, não recebem mais as impressões exteriores. Há uma relação que a gente vai ver em todo esse capítulo, que é básica, a gente precisa entender. À medida em que as percepções do corpo se restringem, as percepções do espírito se ampliam. Por isso que os espíritos, né, em certo momento aqui no livro dos espíritos, definem, né, que o corpo é o laço que prende o espírito, que aprisiona o espírito, que o corpo aprisiona o espírito. O que é que ele está falando? Está falando de faculdades também. Quanto mais nós, espíritos, estamos distantes do corpo, maior a nossa percepção, né? Quanto mais no corpo, menor a nossa percepção espiritual. Então, o que acontece? O que é que é dormir? É o espírito se afastar um pouco do corpo. Amplia a percepção. Quanto mais o espírito se afasta, mais amplia. Se ele se afastar ao ponto de desencarnar, a percepção dele vai ficar ótima, em termos espirituais. É simples assim, é verdade. Basta pegar os depoimentos do céu e inferno. Ah, mas se for um espírito perturbado, a percepção dele vai se ampliar muito para ver coisas perturbadas, óbvio, né? Aí, filme de terror, colhemos o que plantamos. Vamos continuar aqui, ó. Esse estado de sonambulismo, ó, né, se manifesta principalmente durante o sono. É o momento em que o espírito pode deixar provisoriamente o corpo. Desculpa, perdi aqui a linha. Tá, deixa eu pegar aqui de novo. Esse estado se manifesta principalmente durante o sono. É o momento em que o espírito pode deixar provisoriamente o corpo, porque este está entregue ao repouso indispensável à matéria. Então, assim, a gente vai dormir, o corpo fica entregue ao repouso. Quer dizer, então a gente pode sair com a relativa liberdade. A gente não está preocupado. A gente não está atravessando uma rua. Porque você tem que estar realmente preocupado com a situação aqui. Você está atravessando uma rua, você está esperando um ônibus, você está dirigindo um carro. Não dá para desligar, seria irresponsabilidade. Você está deitado, né, num ambiente seguro, então você vai deixar ali o corpo, você pode deixar, porque ele precisa repousar. Quando os fatos de sonambulismo se produzem, é porque o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, entrega-se a uma ação qualquer que necessita da utilização do corpo. Olha que interessante. Do qual se serve, então, de uma forma análoga ao uso que ele faz de uma mesa ou de um objeto qualquer. O que é que ele está querendo dizer aqui? Olha que interessante. O que é o sonambulismo? O indivíduo está completamente desligado do corpo. Não é completamente, não é assim, um desligamento amplo. O corpo está todo adormecido. Quanto mais adormecido o corpo, maior a percepção do espírito. Importante entender essa relação. Vou dar uma outra informação que eu espero que ajude. Quanto mais relaxado o indivíduo, maior a percepção dele mesmo acordado. Quanto mais tenso, a percepção diminui. Porque quanto mais relaxado, tudo aqui é relativo, mais livre está o espírito. Então ele pode perceber mais. Quando nós estamos mesmo acordados e relaxados, a gente percebe mais do que quando a gente está tenso. Porque a tensão ela vai focar num ponto de ameaça. Tá certo? Exemplo radical. Você está andando numa linda floresta. Então, você está naquele silêncio. Está vendo um pôr do sol, pássaros, um vento agradável. Você ouve as folhas. Quer dizer, ó, quanta coisa você está percebendo? Sua percepção, você está em paz, você está percebendo tudo isso. De repente, aparece um leão na sua frente. Eu lhe garanto, mais rápido do segundo você perde toda essa percepção e você vai estar olhando para uma coisa só. Isso é atenção. Eu tenho, é isso aqui, o resto não interessa. Isso é útil? É útil, mas se você está toda hora assim, você adoece. Isso é feito para situações de real emergência. Então, voltando. O espírito, quando ele está no estado de sonambulismo, ele está muito distanciado do corpo. O corpo está todo adormecido. Resultado, meu corpo não está tendo percepção nenhuma. Eu, enquanto espírito, estou tendo amplíssimas percepções espirituais. Ah, mas isso você já falou, o Kardec já falou nas questões anteriores. E isso se chama catalepsia ou letargia. O que é que tem a ver com sonambulismo? No sonambulismo, o corpo está totalmente desligado, mas o espírito vai usar o corpo. Ah, mas se ele usar o corpo, vai despertar a percepção do corpo, vai diminuir a percepção espiritual dele. Não. Porque ele vai usar o corpo aqui sem usar nenhuma percepção. Por isso que os espíritos dizem, como um objeto material qualquer. Olha que interessante, ele não vai abrir o olho, ele não vai ativar nenhuma percepção do corpo. Então o espírito vai permanecer distante com toda a sua percepção espiritual e vai utilizar-se do corpo como utilizaria de um objeto qualquer. Isso é sonambulismo. Está complicado? Vou dar um exemplo bem claro. Trabalho de centro espírita sério e estudioso. Bezerra de Menezes lamenta muito os espíritas não utilizarem isso mais. E vou indo a Amaral Pereira para o centro espírita. Entrava no estado de sonambulismo e via claramente a equipe espiritual de médicos. Então os médicos começavam a dizer para ela, explicar para ela os tratamentos que as pessoas que estavam em busca de orientação precisavam fazer. Ela via claramente o espírito como quem está encarnado olhando para outra pessoa. O corpo estava no estado de total adormecimento. Só que, ainda no total adormecimento, ela conseguia transmitir essa informação através do corpo. Ela falava. E aí ela passava com muita segurança, um imenso receituário mediúnico e orientação específica de tratamento, porque ela estava realmente vendo o espírito. E o espírito ainda podia utilizar outros recursos para mostrar o que queria mostrar para ela. Então dizia, fulano, olha, o corpo dela está assim, 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 ela precisa fazer esse tipo de exercício, precisa tomar esse tipo de coisa para que tal problema se dissolva, digamos. Então, é um trabalho sério, como todo trabalho espírita deve ser, né, com todas as precauções específicas, né, de cuidado. Uma pessoa que está no estado desse não pode ser interrompida, ela tem que sair de uma forma lenta, tem que voltar de uma forma muito lenta para não gerar nenhum choque, etc. O ambiente tem que ser um ambiente sério, como tem que ser um ambiente de uma mediúnica séria, né, de padrão espiritual, de pessoas que mantêm, né, determinada vibração, obviamente pessoas com conduta moral equilibrada, enfim, tudo aquilo que é necessário para um trabalho espírita sério, né? Quem faz isso não sabe que isso não é novidade. Então é isso, então isso nos dá um recurso extraordinário. Ah, mas o espírito não precisava só ir lá e dizer? Não, gente, mediunidade não é tão simples assim. É uma ilusão, é uma ideia didática, às vezes necessária falar. Mas para quem está estudando um pouco mais, sabe que as coisas não acontecem assim. Não é tão simples o espírito chegar e falar. O médium às vezes está com dificuldade de concentração, o médium às vezes não entende. O médium acha que entendeu e não entendeu. Não é simples para nenhum médium. Nenhum. Nenhum. Então, esses médicos que recebem essas coisas muito fáceis, tenham cuidado com eles, porque na literatura espírita não existe esse tipo de registro. É sempre uma transmissão delicada e complexa. Né? Porque o pessoal chega e diz, não, o espírito chega e vai, escreve o que quer e fala o que quer. Não existe isso. Não existe comédia nenhum. É necessário todo um ambiente, toda uma estrutura de acordo com a finalidade do trabalho. Eu vou dar um exemplo aqui de outro médium também, tão bom quanto a Ivone Pereira, que é o Chico Xavier. Por exemplo, a gente lê o Paulo Estevam, que é um livro extraordinário, e a gente acha assim, ah, o Chico estava lá, chegou o Emmanuel e escreveu o livro. Piada, né? Isso não existe. Não é assim que funciona. O Chico já havia teve que passar por regressão de memória daquele período para entender melhor o período. O Chico Xavier teve que assistir várias vezes aquelas cenas para depois conseguir psicografar. E conta ele que ele psicografava assistindo. Aí você vai dizer, por que esse trabalho todo para se divertir, né? O Netflix estava atrás de cliente, no plano espiritual. Não, gente. É para o Chico Xavier dar conta de escrever no nível minimamente aceitável o que o Emmanuel queria. O Memórias do Suicida foi ainda mais difícil. Foi ainda mais difícil. Tá certo? Então, assim, isso é só para a gente ter uma noção clara, né? Já até falei demais, entendi muito, mas eu queria focar nisso, tá certo? Nessa relação do que é o sonambulismo, o sonho é um sonambulismo imperfeito e um sonambulismo mais profundo, o espírito está completamente desligado do corpo, mas ele consegue manipular o corpo, não com interferência, mas ele manipula um corpo como quem manipula um objeto. E há espíritos que conseguem manipular o corpo com habilidade extraordinária. Né? Em algum momento a gente vai ver essas histórias. Ele realmente manipula o corpo como um objeto. Tá certo? Mas aí fica para o próximo encontro. Já falamos demais. Um grande abraço, um beijo no coração. Vamos à nossa segunda parte. Que a paz do Cristo esteja sempre em nossos corações. O sonambulismo é um tema que temos muito apreço. Iremos estudar muito, muito mesmo. Iremos praticar. De início, quero que vocês entendam. Todos esses fenômenos têm como base principal um coração em paz. Um coração pacificado. Portanto, quem quiser estudá-los de forma séria para poder vivê-los em algum grau interessante, responsável, precisa ter vida pacífica. E vida pacífica é um esforço diário. Espíritas que querem ter experiências sérias não podem passar um dia todo agitado sem se cuidar. Tem que ter momento, começo, a fim de dia, pelo menos, para acalmar o coração. Não podem dormir com vibrações desesperadas, isso é horrível. Não podem começar o dia se atropelando, isso é estúpido. Precisa com seriedade ter uma pauta de equilíbrio. Tem que ter prática de equilíbrio. Bem, quando eu estou nessa situação de agitação, eu preciso ter um procedimento. Como eu me acalmo? Tem que buscar as formas que funcionam de verdade. Ah, eu consigo me acalmar muito como tomo banho. Ótimo, então já sabe, está nessa situação? Toma um longo banho. Ah, eu me acalmo muito ouvindo determinado estilo de música. Excelente, vai ouvir determinado estilo de música. Ah, eu me acalmo fazendo exercício respiratório. Ótimo, faz exercício respiratório. Isso é base, filhos. Muitos trabalhos não são feitos porque os espíritas não querem se cuidar. Acham que é só chegar no momento da prática, seja ao dormir, seja em centro espírita, e faz uma prece mal feita qualquer, e pronto, os espíritos vão resolver. Pense, se isso é a atitude de um trabalhador sério. Não pode. Ah, estou todo sujo com mão suja, vou fazer a operação, eles que resolvam. Não, filhos. Cada um é responsável pela sua higiene pessoal, pela sua higiene psíquica. Então, insisto sempre. Quer chegar a alcançar outros mundos? Quer ter experiências extraordinárias? Comece hoje, investindo com muita disciplina, com continuidade, com seriedade verdadeira. Minutos preciosos, 5, 10 minutos, para acalmar, para equilibrar. E por favor, não diga que não tem esse tempo, porque você estará dizendo: eu estou condenada ao inferno. Deus não condena ninguém. Você, se diz isso, está se condenando, filho. Eu preciso ser sincero. Porque ninguém no universo vai equilibrar você se você não quiser se dedicar a isso. Nem o Cristo. Porque ele exige de nós muita responsabilidade. Você não vai poder dizer com seriedade: ah, eu não tenho 5 minutos para me acalmar. Porque se você não tem, você está dizendo que o universo foi feito de maneira errada. Isso não é verdade. Isso é simplesmente uma blasfêmia. Precisamos, então, montar grupo de trabalho. Para isso, precisamos de pessoas centradas, que se tornem capazes de se acalmar diariamente, de não alimentar tanta loucura e tanta perturbação. Se tivermos isso, conseguiremos trabalhar em nome do Cristo, porque seremos uma equipe que aprendeu a conquistar e a manter a paz. Que o Cristo nos ampare sempre, do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.